Muito boa tarde. Penso que me está a ouvir. Doutora Raquel Duarte, está-me a ouvir? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Vamos então dar início à audição da doutora Raquel Duarte, na qualidade de Secretária de Estado da Saúde, de 17 de outubro de 2018 até 26 de outubro de 2019. Informar que a grelha é uma grelha composta por duas rondas, com um período para uma intervenção inicial que é facultativa. Pergunto se a doutora pretende usar desse período inicial para fazer uma intervenção inicial.
Sim, vai ser de menos de um minuto.
Muito bem. De seguida iremos passar à ronda pelos partidos. A primeira ronda é uma ronda de pergunta-resposta. Os deputados podem inquirir diretamente a depoente e a depoente pode responder diretamente, não tem de pedir a palavra. A segunda ronda é uma ronda de resposta conjunta, portanto mais reduzida. Os senhores deputados fazem as perguntas de forma contínua entre os grupos parlamentares e a depoente responde de forma conjunta no final. Portanto, antes de iniciar, dizer que as declarações que são feitas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito decorrem do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade. Não há necessidade de prestar juramento, porém está obrigada a responder com a verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho, atendendo ao artigo 360 do Código Penal. Vamos então dar início à intervenção inicial da depoente. Tem a palavra, faça favor.
Só quero mesmo cumprimentar-vos e agradecer a disponibilidade de podermos reunir e ouvir o meu depoimento de forma remota.
Muito obrigada. Vamos então passar à ronda pelos partidos. Desta vez tem início o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Deputada Cláudia Estevão, faça favor, tem 4 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimento a depoente, doutora Raquel Duarte. Muito obrigada por também aceder, assim em tempo rapidíssimo, a responder às nossas perguntas. Nós gostávamos de começar por perceber a existência da tutela que existia sobre o INEM, aparentemente era repartida entre a doutora Raquel e o doutor António Lacerda Salles, certo?
Não, então... Eu e o Dr. António Lacerda Salles fomos secretários de Estado em tempos diferentes, eu entre 2018 e 2019 e ele a seguir. Portanto, nós não partilhamos nada. Eu fui secretária de Estado ao mesmo tempo que o Dr. Francisco Ramos. E nessa altura eu tinha a tutela do INEM, de uma forma global, e depois a responsabilidade em termos orçamentais e de recursos humanos, se não me equivoco, estava sob a alçada da ministra, da doutora Marta Temido. Lacerda Salles entra a seguir.
No que respeita a recursos humanos, conseguiu, com a ministra, compreender a realidade desses recursos do INEM na data em que foi secretária de Estado?
Claro, não, claro que sim. Então, uma das coisas que é da nossa responsabilidade, como é óbvio, é perceber o que se passa com as entidades que nós tutelamos. E o INEM tinha alguns problemas e tem, já tinha cronicamente e manteve, como outras estruturas, e como sabem, tinha os recursos humanos, eram os problemas, vários, de várias índoles. Por um lado, tinha alguma dificuldade em reter profissionais, em cativar profissionais para concorrer, muitos concursos que não foram completos. Por outro lado, a cativação de profissionais, portanto, profissionais que lá estavam muitas vezes saíam, tinham um absentismo elevado, necessidade de recorrer a horas extraordinárias, como sabem. E, portanto, para além de deste recurso, também havia uma grande tensão interprofissional dentro do INEM. Portanto, eu tinha reuniões regulares com, na altura, o presidente do INEM, aliás, muito frequentes, aliás, eu tinha reuniões quase mensais com todas as instrutoras que tutelava, e o INEM também, e, portanto, as necessidades do INEM eram discutidas e tentávamos sempre resolvê-las em conjunto.
Fala em alguma tensão entre os vários profissionais. Eu gostava de tentar perceber que tensão era essa, na sua perspectiva, e que impacto é que pode ter tido no normal funcionamento do INEM, se é que teve.
Há sempre, isto é, uma das coisas que o INEM tem, teve sempre alguns problemas, e na altura eu vou falar sobretudo do meu período, porque, e aqui quero ressalvar, que eu fui secretária de Estado há 7 anos, eu sou pneumologista e tive alguns cargos de gestão dentro do hospital, mas de um deles direcionado com o INEM. Portanto, o tempo em que eu trabalhei com o INEM foi durante o meu período de secretária de Estado, e depois de sair não voltei a ter qualquer ligação com o INEM, a não ser, obviamente, as notícias que são públicas, mas por essa via. O INEM, quando eu chego ao INEM e durante a minha permanência como secretária de Estado, aquilo que verifiquei foi que, de facto, os recursos humanos, havia problemas de recursos humanos, portanto, se não houvesse também não havia necessidade de haver recurso a horas extraordinárias, e sempre que há várias carreiras profissionais, obviamente que há algum tipo de tensão entre carreiras, porque nós tínhamos de facto os técnicos, os enfermeiros, com necessidade de formações específicas, com atividades específicas, e tudo isso, aliado também, como é óbvio, ao tipo de serviço que é feito, cria sempre alguma tensão, e que era colmatada, obviamente, com a forma como se gerem os recursos humanos e como se gere a instituição. A outra situação tinha a ver sempre com os problemas técnicos da frota. Como sabem, o INEM necessita de trabalhar quer com ambulâncias, com viaturas, quer com helicópteros, e, portanto, eram sempre os problemas que, em termos de recursos, o INEM tinha que fazer a sua própria gestão, e nós estávamos, obviamente, com eles a tentar fazer esta organização e a melhor gestão possível dos recursos disponíveis.
No que respeita à frota, qual era a condição na altura? Que problemas é que identificou? Pode partilhar connosco, por favor.
Ok, não me perguntem quantas ambulâncias tinham, porque eu já não me lembro. Mas aquilo que nós tínhamos, e quando eu cheguei, havia problemas de frota, algumas delas com averias frequentes. Eu lembro que na altura fizemos aquisição de novas viaturas. E lembro-me que, inclusivamente, havia situações em que as próprias novas viaturas também tinham averias. Portanto, não tinha só a ver com a antiguidade das viaturas, mas, como é óbvio, são viaturas que são muito utilizadas, têm muita, muita quilometragem. Em relação aos helicópteros, na altura tínhamos 4 helicópteros. Eu lembro que havia problemas com um helicóptero de proteção civil, CAMOFS, e na altura estavam a funcionar 4 helicópteros, 2 ligeiros e 2 médios, e estavam a funcionar 24 horas por dia. Portanto, havia sempre a necessidade de garantir que, de facto, a frota, quer terrestre, quer aérea, funcionasse no melhor possível.
Uma notícia de 26 de março de 2019 retrata um pouco aquilo que nos acabou de dizer. Portanto,
Qual é?
alertava para uma frota de ambulâncias do INEM obsoleta, referindo que 3 ambulâncias de emergência do Porto, Vila Nova de Gaia e Coimbra avariaram e que não havia viaturas para substituição. Portanto, isto retrata um pouco a realidade que encontrou, certo?
Sempre, eles para funcionar precisam de carros e helicópteros. Estamos a falar de carros com muita quilometragem. Lembro-me de ter havido um esforço de aquisição de novas viaturas. Não pergunto quantas, mas se calhar tem essa informação consigo. Portanto, certeza que vocês têm os documentos na vossa mão. Como sabem, eu não os tenho. Mas houve aquisição de helicópteros. Houve, obviamente, a contratação, de forma a garantir que tivéssemos 4 helicópteros em permanência, a funcionar. Até porque antes não tínhamos, não havia estabilidade em termos de frota aérea, mas houve necessidade de aquisição de novas viaturas durante o meu período como secretária de Estado. E, obviamente, esse investimento tem que ser mantido. Eles precisam de carros, precisam de helicópteros, portanto, esse investimento tem que ser mantido.
Uma outra notícia fala agora sobre recursos humanos, dizendo também, ou consubstanciando aquilo que também nos acabou de dizer. Portanto, a gestão de recursos humanos no INEM está assente em recurso a trabalhos extraordinários, turnos consecutivos de mais de 24 horas e ajudas de custo em deslocações. Esta foi alvo de uma reportagem da RTP, que mais tarde veio a ser, a pedido da ministra, alvo de uma intervenção da IGAS. Lembra-se destes factos? Consegue relatar-nos o que apurou nessa altura?
Não me lembro. Eu lembro-me que de facto havia recursos aos extraordinários. Eu lembro-me de ter discutido isso com o Dr. Luís Meira. Aliás, o Dr. Luís Meira, nós tínhamos reuniões, ele discutia com detalhe os problemas que encontrava do INEM, e tentávamos em conjunto encontrar soluções, e as horas extraordinárias de facto eram um problema. É um problema porque, repare, as horas extraordinárias é um problema para a própria pessoa, não é? Para a própria instituição, porque as pessoas também ficam cansadas e a capacidade de resposta, como é óbvio, também pode ficar comprometida. Mas é uma realidade em vários serviços. Tanto, eu sou médica hospitalar e sei bem a realidade de vários serviços em que nós, sem as horas extraordinárias, nós não conseguíamos garantir uma resposta, e, portanto, as horas extraordinárias são uma realidade. Agora, é obviamente que deve-se tentar sempre garantir que isso não acontece. Havia várias. Eu lembro-me de discutir isto várias vezes com ele, e várias tentativas de encontrar soluções, que era, nas várias carreiras do INEM. Por um lado, por exemplo, para médicos, era importante cativar os médicos para trabalharem no INEM. Como sabe, há uma série de protocolos com os hospitais, e portanto há uma série de protocolos com os hospitais, de forma a garantir que profissionais dos hospitais trabalhem para o INEM. Mas é importante também que o INEM tivesse ele próprio médicos de carreira, portanto, que estivessem dedicados no INEM. Não é fácil cativá-los, e portanto era preciso arranjar formas de tentar que isso acontecesse. Por outro lado, havia concursos, que é para os técnicos, que é para enfermeiros, muitos concursos que não tinham as pessoas não eram completamente preenchidos, ou pessoas que saíam. Portanto, era preciso tentar encontrar soluções, e foram discutidas várias soluções, ou várias oportunidades e várias soluções para tentar resolver essa situação. Eu lembro que na altura, inclusivamente, se recorda, e eu posso estar aqui, lembro que foi na altura em que nós começamos a trabalhar o diploma de carreira de técnicos. Começou-se a trabalhar em 2018 e mais fortemente em 2019. Foi na altura de. Foi na altura, foi, 2018-2019 foi o ano em que se teve ali a trabalhar o diploma de carreira, que eu acho que foi aprovado a seguir, portanto, logo a seguir, portanto, mas fomos nós que tivemos a trabalhar nele, na perspectiva de conseguir, obviamente, tornar as coisas mais, tornar toda a carreira mais atrativa para os profissionais do INEM. Não sei se lhe respondi ou se me perdi.
Eu gostava então aqui de apresentar aqui, já que a doutora Raquel focou a comunicação estreita com, nomeadamente, o presidente do Conselho Diretivo na altura, portanto, os problemas eram-lhe passados, e efetivamente a tutela tinha um conhecimento profundo das dificuldades que o INEM tinha. Posso compreender isso desta forma?
Pode, eu considero que tinha uma relação estreita profissional, portanto tínhamos relações com todas as instituições que tutelávamos, reuníamos periodicamente, os problemas eram discutidos em detalhe, portanto sim, considero que sim.
Queria ouvi-la aqui comentar algo que, quando eu li, me pareceu um pouco bizarro, e até me surgiu a ideia de que talvez não lhe tivessem passado toda a informação. Nós temos um relatório de atividades anual do INEM, que, mesmo com estas dificuldades todas, classifica o seu desempenho como bom e atribui-se uma autoavaliação de 112%. Isto num ano em que havia forte déficit de recursos humanos, recurso sistemático a trabalho extraordinário, recurso sistemático a prestadores de cuidados. Aliás, nós tínhamos 154 médicos e 56 enfermeiros em prestação de cuidados. Tínhamos um déficit de trabalhadores, nesta altura, de 587 trabalhadores. Temos um mapa de pessoal deste ano de 1904 postos de trabalho, mas ocupados efetivamente existiam 1317. Nesse mesmo ano saem 70 trabalhadores, 157 deles TEP, e entram apenas 70. Os concursos que foram abertos neste ano acabaram por transitar para 2020. Além disso, neste mesmo relatório existe 52% de reclamações que ultrapassaram os dados de os dias de resposta previsíveis, e temos um indicador de urbano de resposta também acima, em termos urbanos, acima de 15 de maio. Ora, eu parece-me bastante bizarro que, face a este retrato, tenha sido aceito um relatório em que o INEM se autoavalia em 112% com um desempenho de bom. E eu gostava de tentar perceber efetivamente a razão.
Deputada. Eu diria que, com essas dificuldades todas, eles conseguiam responder às necessidades da população, conseguindo, tendo uma. Reparo. Está a descrever algumas dificuldades que a estrutura tinha. E tinha dificuldades como que tentávamos, em conjunto, suprir. E sempre a tutela tenta suprir as necessidades de uma estrutura, sempre em parceria com outras estruturas, porque não é a única que tem dificuldades, nem a única que tem problemas. E eles conseguiram dar resposta. Aliás, quando nós avaliamos a resposta do INEM a nível nacional, verifica que há problemas pontuais, obviamente que há. Há dificuldades que tentamos sempre identificar precocemente, tentando sobretudo identificar as causas e resolver os problemas, mas veja, avalia a resposta da resposta do INEM a nível nacional e não pode deixar de considerar que de facto a resposta é boa.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Deputado André Rijo tem a palavra, também 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a doutora Raquel Duarte em primeira instância e agradecer-lhe a disponibilidade para contribuir para o esclarecimento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, embora as perguntas que lhe farei tenham um pressuposto, que é eu começar por lhe perguntar se me confirma que iniciou funções como Secretário de Estado da Saúde no dia 17 de outubro de 2018 e se terminou funções governativas no dia 26 de outubro de 2019, fazendo parte à altura do 21º Governo Constitucional.
Confirmo.
Muito bem. Com a sua resposta está confirmado que o seu depoimento insere-se já fora do âmbito de aplicação temporal desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Obviamente que os ex-governantes, quando são chamados a participar nestas comissões, é para poderem responder sobre matérias de facto que tenham conhecimento direto naquilo que é a sua ação governativa durante o exercício de funções e com a devida estima e consideração pelas suas opiniões técnicas de outra natureza, elas como ex-governante aqui valem pouco, mas obviamente não vou enjeitar a possibilidade de fazer uma ou outra questão. Eu queria também era aproveitar a oportunidade para mais uma vez enfatizar aquilo que me parece um paradoxo nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o Chega requereu a sua audição de uma ex-governante cujo âmbito de aplicação está fora desta Comissão Parlamentar de Inquérito no que diz respeito ao seu escopo temporal de aplicação. E dá-se o caso, no dia de hoje, ter requerido a redução, fazendo um frete a alguém, não sei quem, enfim, hoje é um dia pródigo em fazer fretes a alguém, fazendo um frete de reduzir a grelha de tempos naquilo que é a audição, que seria uma audição muito importante, porque era de uma ex-secretária de Estado, essa sim, ex-secretária de Estado da Saúde, que tinha a tutela direta do INEM naquilo que já foi apelidado aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ao tempo do dia mais negro da história do INEM até hoje. E, portanto, é um paradoxo que eu não posso deixar de assinalar. Eu encontrei apenas, lapso meu, duas questões que lhe posso fazer e que dizem respeito ao seu período, para não ser o seu tempo em vão aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, e para eu aproveitar estes minutos para poder tentar contribuir com alguma coisa de útil para o esclarecimento do povo português, que é para isso que nós estamos aqui. E com um âmbito de aplicação temporal que foi balizado numa deliberação da Assembleia da República. Não fui eu que decidi este tempo isoladamente. E, portanto, Doutora, vi uma notícia no dia 9/11/2018, em que, já no seu período de governação, em que foi renovada 100%, vou repetir, 100% da frota Vemer ao serviço do INEM. Senhora Doutora, recorda-se desta situação?
Recordo. Há coisas, vocês pensem que eu tenho, isto foi há 7 anos e eu nunca mais trabalhei com o INEM, mas obviamente que me recordo, aliás, estava quando tentei responder à senhora deputada, dizer-lhe que houve um esforço de renovação da frota do INEM, o que é importante, obviamente, porque eles sem carros não funcionam. E mesmo assim, no fundo, o apoio à frota é fundamental e, portanto, eles depois também do decorrer de 2018-2019 tinham algumas avarias dos carros novos e, portanto, tudo isso foi acompanhado e tentou-se sempre resolver todos os problemas que foram surgindo.
Portanto, 100% da frota Vemer foi renovada. Consegue detalhar-me o que é que esta frota...
Não consigo.
Não vou incomodar mais com esta questão. Doutora, verifiquei também que um despacho foi preferido e que foi publicado no dia 15 de janeiro em Diário da República, o despacho 696/2019, de 15 de janeiro, que cria um grupo de trabalho para estudar os diferentes modelos organizativos no funcionamento dos serviços de urgência, tendo em vista a apresentação de uma proposta de otimização de prestação de cuidados urgentes e emergentes.
Sim.
Não sei se estou a pedir um esforço desmesurado da sua memória,
Isso já não.
No fundo, esta pergunta insere-se num campo mais vasto, que é, obviamente, no governo de que fez parte, a matéria do INEM não era uma matéria só de gestão corrente, porque eu tinha preocupações de estruturais na gestão do INEM. Sim. E de valorizar a prestação de cuidados à população nesta matéria da emergência pré-hospitalar. Era este o objetivo com a criação deste grupo de trabalho, ou qual é que era o objetivo
também,
que tinha mais vasto aqui nesta matéria?
Também.
Faz favor, a palavra é sua, senhora.
O objetivo era mais vasto. Eu peço desculpa se de facto não me lembro de tudo. Vocês se calhar conseguem ter acesso ao documento relativo ao grupo até com mais detalhe, que se calhar até conseguem vê-lo, mas o objetivo era mesmo a resposta global à população, desde a resposta à comunidade da emergência até mesmo a entrada no serviço de urgência e a resposta do serviço de urgência. Isto foi trabalhado em conjunto, na perspectiva sempre da resposta à população. E, por exemplo, uma das coisas que se desenvolveu através, começou a ser trabalhado nessa altura e desenvolveu-se posteriormente, foi a criação da nova especialidade de emergência médica, que foi fruto desse grupo de trabalho constituído na altura, que não foi inventado nada, foi inventado novo. Aliás, o grupo de trabalho foi constituído por pessoas que já trabalhavam nisso, que já andavam há muitos anos a discutir a necessidade de olhar para a urgência de outra forma, e há uma série já de frutos desse grupo de trabalho. Mas é porque é importante olhar, quando olhamos para a resposta de emergência, é preciso pensar como é que se chega ao local, como é que se aborda o doente no local, como é que se pega no doente e se leva ao hospital e como é que esse doente é recebido no hospital e como é que toda essa cadeia funciona para além de toda a outra resposta que a urgência tem que dar à população, que não é trazida pelas viaturas de emergência médica.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Não tenho aqui o deputado Mário Marinho Lopes, que estava inscrito, portanto também não tenho o deputado Francisco Pimentel do PSD, que estava inscrito, portanto vamos ter que passar à segunda ronda. Podemos aguardar uns segundos, não mais do que isso. Peço desculpas, doutora. O deputado que vai intervir parece que está... Estava ao telefone. Já temos deputado na sala. Deputado Francisco Pimentel, tem também 4 minutos do Grupo Parlamentar do PSD para pode inquirir diretamente a depoente. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a doutora Raquel Duarte, cumprimentá-la também e agradecer a sua presença. E iria diretamente às perguntas, algumas já foram respondidas, mas salientar que o âmbito temporal desta Comissão de Inquérito é 2019-2025. E também há questões anteriores, que obviamente nos interessam aqui dilatar, para também saber qual era o panorama anterior e que depois veio a refletir posteriormente. E nesse sentido, ia-lhe fazer perguntas diretas. Tinha como competência delegada da senhora Ministra na altura, no que concerne ao INEMA?
Como já respondi, eu tinha tutela do INEM, sendo que toda a parte da gestão do orçamento e recursos humanos estava sob a tutela da Ministra.
Muito obrigado. Pode-nos descrever de forma sucinta qual era o estado geral da situação do INEM quando assumiu funções? Eu não sei se claro. Me consegue ouvir, a minha voz não está muito famosa.
Não, está ótima, a voz está ótima.
Muito obrigado.
Já fui respondendo isso anteriormente, mas eu vou tentar resumir outra vez. Portanto, no fundo, aquilo que é que nós tínhamos? É muito difícil para mim tentar pegar num ponto, portanto, eu vou tentar pintar o que é que eu encontrei entre 2018 e 2019, enquanto estava como Secretária de Estado, como é que era o INEM. O INEM era uma estrutura com algum déficit de recursos humanos, portanto, temos uma estrutura com multiprofissional, portanto, que nós temos técnicos, enfermeiros e médicos, com déficit de recursos, com saída frequente de profissionais, com contratos que não eram preenchidos, já te disse, com saída de profissionais, de contratos com grande recurso a horas extraordinárias. E tínhamos também uma frota que estava a precisar de ser renovada. Houve muito esforço no sentido de renovação da frota, quer da frota terrestre, quer também com tentar estabilizar a frota aérea. Passamos a ter 4 helicópteros a funcionar, funcionávamos 24 horas por dia, portanto o INEM funcionava 24 horas por dia, todos os dias, nós conseguimos ter essa resposta. E em termos de recursos humanos foram feitas várias, definiram-se várias estratégias no sentido de tentar colmatar o problema dos técnicos, enfermeiros e médicos. Por um lado, para os médicos, tentar encontrar estratégias para tornar mais atrativa o trabalho médico no INEM, protocolos com os hospitais cada vez mais, assim como para os enfermeiros. Em relação aos técnicos, começou-se a trabalhar nessa altura o diploma da carreira dos técnicos, que depois acabou por ser assinado em 2020, mas foi começado a trabalhar em 2018 e 2019.
Muito obrigado. No seu tempo, quando assumiu funções...
No meu tempo.
Já existiam no seu tempo, entre aspas, já existiam dificuldades relacionadas com a gestão de recursos humanos, nomeadamente o recurso de trabalho suplementar, normalmente horas extraordinárias, e esse recurso de horas extraordinárias era fundamental para aquilo que era a prestação de serviço do INEM, já no seu tempo, já havia essa situação?
Essa do seu tempo... Fico sempre quando no meu tempo, não é? Sim, no meu tempo havia já um forte recurso às horas extraordinárias, aliás, era algo que nos preocupava, mas com o qual não conseguíamos, não se conseguia evitar. Repare que não é a única situação no SNS em que há necessidade de recurso às horas extraordinárias. Se for o hospital não funciona sem recurso às horas extraordinárias. Portanto, o recurso às horas extraordinárias é uma prática corrente na área da saúde e aqui no INEM também. Era fundamental, era mesmo preciso a utilização do recurso às horas extraordinárias. Aliás, a proporção de horas extraordinárias, eu não me recordo agora dos valores, mas eu lembro-me de ter várias reuniões com o Dr. Luís Meira, no sentido de tentarmos olhar para aquilo e tentar, sobretudo, avaliar se, como é que se podia, como é que se podia aumentar, como, aumentar o número de pessoas contratadas, não é? O número de pessoas, as horas, de modo a que o trabalho fosse garantido sem recurso, sem necessidade do recurso às horas extraordinárias, como é óbvio, porque isso acaba por sobrecarregar muito, o trabalhador.
Muito bem. Outra pergunta, não sei se também já falou sobre isto, mas de qualquer maneira, correndo o rito de repetição, faço
Não, não
a
quero.
pergunta. Que informação lhe foi transmitida relativamente aos tempos de resposta do INEM?
Não percebi a pergunta.
Que, na altura, qual eram os tempos de resposta do INEM às necessidades ou às solicitações?
Ah, não me pergunto os minutos. Aquilo que eu lhe posso dizer é que o tempo de resposta era monitorizado, nós discutíamos o tempo de resposta. Eu lembro-me que houve um problema durante um período em que o tempo de resposta era superior àquilo que era expectável. Eu lembro-me de nos sentarmos a tentar perceber o que é que estava a acontecer e tentar mobilizar os profissionais de forma a conseguir resolver esse problema. Lembro-me também que durante o período de greve o tempo de resposta aumentava, mas conseguia ser dentro daquilo que era expectável. Portanto, eu lembro-me de haver monitorização dos tempos. Aliás, nós monitorizávamos várias coisas nas nossas reuniões, que eram os tempos de resposta, as horas extraordinárias, as horas de voo. Portanto, era uma série de parâmetros que eram monitorizados e eram discutidos. Agora, não me pergunte, não me lembro, não me lembro.
É preferível que diga que não se lembre de que depois correr em
Não, não me lembro
correções.
mesmo, mas se
Sim,
calhar, mas,
eu
outra, mas eu
percebo,
não me
eu percebo.
lembro, mas se calhar consegue aceder a isso. Consegue mais facilmente aceder a isso, nos documentos que tenho do que esperar que eu me consiga lembrar, porque não me
Muito bem,
lembro.
muito bem. Esteja descansado. Nessa altura, quando chegou, havia mecanismos de acompanhamento e monitorização do INEM,
Sim.
daquilo que era a atividade, ou, com a sua entrada, chegou a implementar novos mecanismos de acompanhamento e monitorização do INEM, ou implementar esses mecanismos para melhorar o funcionamento do INEM?
Eu quero que já existissem, isto é, como eu lhe disse, nós tínhamos reuniões regulares, e tinha reuniões regulares com todas as estruturas que tutelava, e o INEM era uma delas. E nas reuniões havia uma série de parâmetros que eram avaliados e, portanto, que eu questionava e que me eram reportados, e, portanto, todos esses parâmetros eram monitorizados e discutidos entre nós. Portanto, nós discutíamos os parâmetros, essa monitorização. E quando algumas coisas não corriam tão bem, nós tentávamos perceber porquê e o que é que se podia fazer para resolver o problema. Portanto,
Muito obrigado.
acredito que se calhar alguns parâmetros possam ter sido introduzidos, porque perguntei, mas a maior parte deles eram reportados e discutíamos com muita regularidade.
Muito bem. E no seu mandato havia constrangimentos orçamentais? Podia falar de constrangimentos orçamentais que limitassem a capacidade de resposta do INEM?
Há sempre. Isso, não, eu acho que não haverá, não deve haver nenhuma situação, nenhuma altura em que um ministério diga que não tem limitação orçamental, que há dinheiro para tudo. Nunca há dinheiro para tudo. Portanto, tem que haver sempre prioridades e tem que essas prioridades serem discutidas, quer a nível do primeiro-ministro, quer a nível dos ministros e depois do secretário de Estado e depois as diferentes estruturas. Portanto, isso é em todas as situações, com maior ou menor, com maior ou menor, maior ou menor aperto, mas eu não acredito que alguém alguma vez lhe diga que não tem, alguma restrição orçamental.
Muito obrigado. Teve conhecimento de queixas ou alertas formais por parte de profissionais do INEM relativamente às suas condições de trabalho ou organização dos serviços?
Sim, tive uma vez, eu reunia frequentemente com toda a gente e cheguei a reunir, não com sindicatos, não, reunia com elementos do sindicato, mas não em representação do sindicato, porque a reunião com os sindicatos, formal, era sempre com a ministra. Mas reuni com os técnicos, representantes dos técnicos, que partilharam comigo, as suas angústias e as suas dificuldades. Daí que nós trabalhamos precisamente no tal diploma, tanto foi trabalhado e discutido, e na altura houve greves, nós tivemos greves durante 2019, não é? Houve greves, penso que houve greve dos técnicos, depois tivemos a greve dos enfermeiros, aquela greve cirúrgica, portanto tivemos aqui algum período de greves durante 2019.
Muito obrigado. No seu mandato chegou a tomar medidas concretas para responder a essas dificuldades que, estruturais ou conjunturais do INEM? Chegou a tomar medidas que visassem corrigir os problemas que reportou?
Então, em termos de recursos humanos, aquilo que tentamos fazer foi trabalhar o diploma da carreira dos técnicos. Tentamos definir, ver se conseguíamos estabelecer mais protocolos ou protocolos diferentes com os hospitais. Abri concurso para técnicos, já não me lembro exatamente como. Eu tenho a ideia de saber o concurso, não se conseguiu cobrir as vagas que foram abertas. Em termos da frota, foi renovada a frota de carros, conseguimos ter os 4 helicópteros a funcionar em pleno, as 24 horas por dia. Eu diria que foi feito um esforço para conseguir que o INEM funcionasse de forma mais equilibrada. Foi suficiente? Pá, seguramente não. Seguramente que era ali, temos sempre um equilíbrio, não é? E portanto é sempre preciso mais, até porque as necessidades também não, ao tentar dar uma resposta a nível nacional e dar uma resposta equitativa a nível nacional, as necessidades também são maiores e portanto é preciso acompanhar as necessidades. Eu diria que é um investimento continuado.
Muito obrigado. Durante o seu mandato, chegou já o disse há pouco, mas durante o seu mandato chegou a ter situações de greves, nomeadamente dos técnicos de emergência hospitalar. Como é que eram os procedimentos, como é que era o relacionamento com os sindicatos, com os trabalhadores, no sentido de garantir os serviços mínimos? Como é que se processava a notificação e como é que resolviam essas situações, ou como é que resolveu essas situações?
Lá ver, mais uma vez, a relação, o trabalho com os sindicatos não era comigo, portanto isso vão ter que perguntar à doutora Marta Temido, é ela que reunia com os sindicatos, mas o procedimento normal, se não estou equivocada, portanto, mas quando há um pré-aviso de greve, esse pré-aviso é enviado para a entidade patronal e para o Ministério, portanto nós recebemos o pré-aviso. Sempre que havia um pré-aviso, e nós tivemos vários, quando era da estrutura sob a minha tutela, a minha preocupação imediata era reunir com a presidência para garantir que eles trabalhavam, que eram assegurados os serviços mínimos. Portanto, era esse o procedimento.
Portanto, nunca chegou, também nunca não teve a situação de coincidência de greves num período temporal muito curto, como aconteceu em 2024, felizmente. Mas sempre houve a preocupação, não houve constrangimentos no seu mandato relativamente àquilo assegurado que eram os serviços mínimos essenciais do funcionamento do INEM.
Constrangimentos há sempre, não é? Porque quando se pensa que é preciso serviços mínimos, obviamente que esses serviços mínimos têm que ser negociados. E obviamente que ao trabalhar com serviços mínimos há alteração, há algum impacto sempre na resposta. Ninguém pode estar à espera que a resposta sem serviços mínimos seja igual à resposta quando os serviços estão no mínimo, não é? Portanto, há sempre um maior tempo de. Há sempre um atraso na resposta. Há inevitavelmente algum impacto. Aquilo que se pretende ao estabelecer serviços mínimos é que esse impacto seja o mínimo possível.
Muito obrigado. Da minha parte, estou satisfeito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, deputado Mário Amorim Lopes, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Raquel Duarte, a primeira questão que eu tenho para lhe fazer vai soar um pouco estranha, mas, na verdade, eu acho que vai ser muito importante para o decorrer dos trabalhos da CPI. Quando chega um e-mail ao gabinete da Secretaria de Estado, quem é que tem o dever de lhe comunicar, sobretudo se o teor desse e-mail for relevante, nomeadamente um pré-aviso de greve? Consegue identificar a pessoa ou o cargo responsável por fazê-lo?
Eu não lhe consigo dizer qual é o protocolo, não consigo. Eu consigo dizer quando eu lá estava, o que é que habitualmente acontecia. Se esse é o protocolo formal, não sei, isto é, qual é o e-mail em que entra, qual é. Nós, quando recebíamos o pré-aviso de greve, eu sei que ele acabava sempre na minha secretária, não é? E, portanto, chegava-me sempre à minha secretária. Qual era o percurso? Confesso que não lhe sei dizer, não lhe sei mesmo dizer. Fico aqui algo constrangida por não lhe saber dizer exatamente qual é o meio, para onde é que é enviado e como é que chega à minha secretária. Só sei que chega. Se seria da minha assessora, da chefe de gabinete, ou não lhe sei dizer, não lhe sei dizer. Mas
Sim.
que me chegava ao mesmo tempo que chegava à entidade patronal, chegava.
Mas havia alguém responsável por fazer a comunicação
Acredito que
desses temas,
sim.
quando o e-mail ia para um
Acredito que sim.
gabinete, para um e-mail geral e
Não,
não
porque...
para o seu e-mail pessoal, sobretudo
Assim.
se for um tema tão relevante quanto um pré-aviso de greve no INEM,
Sim,
isso
sim.
chegava-lhe à sua secretária. E já
Mas
agora,
não, mas
chegava
não
com um
quer,
mês de
mas não, mas
atraso.
não, mas não quer que eu invente, pois não, não quer que eu invente. Eu não me lembro, como, eu não sei mesmo, não me lembro qual era o percurso do pré-aviso. Sei que chegava. Agora, eu sugiro que, para terem a certeza, tentem saber qual é o protocolo interno, porque não lhe sei dizer, não vou inventar, não vou.
Sim, mas mesmo por via oficiosa, imaginemos a situação que está fora do país, admitindo que tem algum tipo de contacto, seja e-mail, seja telefone, seria possível que um chefe de gabinete a notificasse, imagino que possa ter acontecido isso, que a notificasse a dizer, está aqui um assunto urgente que requer a sua atenção. Isto aconteceu no passado, ou seja, estava numa deslocação e recebeu um contacto oficioso, não via protocolo, a dar nota. Olha, um WhatsApp que já foi usado para tanta coisa neste país, nomeadamente para negociar indenizações. Se não lhe chegava nenhuma nota, ainda que oficiosa,
Eu
a
tinha uma
dizer
chefe
que
de
aquele
gabinete.
tema tinha acabado de chegar.
Eu tinha uma chefe de gabinete que era excelente e, portanto, trabalhávamos numa relação muito estreita e estávamos em permanente comunicação. Portanto, que isso possa ter acontecido, aconteceu seguramente. Se foi com pré-aviso de greve, não me lembro, mas eu estava em permanente contacto, aliás. Como secretária de Estado, eu devo dizer que durante aquele ano. Eu estive, como devemos estar todos, 100% dia e noite disponíveis e estamos sempre ligados, mesmo quando estamos aparentemente ausentes. E, portanto, sim, eu tinha conhecimento de tudo o que estava a acontecer, mesmo quando não estava no país ou mesmo quando não estava teoricamente a trabalhar. Portanto, nós estamos permanentemente em contacto e perceber o que é que está a acontecer. Agora, em relação ao pré-aviso, não me lembro de ter recebido um e-mail, uma mensagem, um telefonema sobre o pré-aviso especificamente. Não lhe consigo dizer isso, não me lembro.
Mas então, esclareça-nos o seguinte, essa comunicação não ocorria apenas por papel. Era possível, por meios oficiosos, dar nota de que algo importante estava a acontecer, fosse por telefone, fosse por e-mail, uma
Sim.
mensagem.
Eu tinha permanente contacto com a minha chefe de gabinete.
Muito bem, obrigado. Era isso mesmo que eu creio que nós queríamos perceber, que havia uma figura que tinha essa incumbência de fazer chegar a
Eu
comunicação.
não estou a dizer que a informação chegava via chefe de gabinete, mas quando eu não estava ou havia alguma coisa, eu era sempre informada e a minha chefe de gabinete fazia sempre questão de me fazer chegar toda a informação ou qualquer coisa que ocorresse.
Muito obrigado. Quando a doutora Marta de Mim veio cá, houve muitas questões que foram colocadas que não foram respondidas porque a tutela do INEM tinha sido legada nos seus secretários de Estado, em si em primeira instância, e depois no doutor Lacerda Salles. E, portanto, que não foi possível obter uma resposta a essas questões, eu vou fazer algumas delas novamente, nomeadamente saber qual foi a situação em que encontrou o INEM. Portanto, quando chega à tutela, à Secretaria de Estado, em que situação em que encontrou o INEM e quais eram aqueles problemas mais agudos, mais iminentes, que requereram a sua atenção?
Vou dizer isto pela terceira vez. Portanto, vocês, aqueles que ouviram já as duas vezes anteriores, vão ter que ouvir outra vez. Então, a parte dos recursos humanos, em que eles tinham e têm permanentemente uma forma crónica déficit de recursos humanos, há três profissões a trabalhar em conjunto e três Interência, TEPs, tanto técnicos, enfermeiros e médicos, a frota com necessidade de ser renovada, quer a frota terrestre, quer a frota aérea, a funcionar, mas com alguma instabilidade. Portanto, como me encontrei, e o esforço que foi feito foi na tentativa de tornar o trabalho do INEM mais cativante. Eu, aliás, eu ouvi também os técnicos, não, eu ouvi algumas queixas em termos de atratividade do lugar. Começou-se a trabalhar e a discutir a parte da carreira, a carreira dos técnicos. Discutiu-se com os hospitais alternativas ou formas de protocolos. Aliás, existem protocolos, já existiam, e discutia-se como é que se podia melhorar esses protocolos em relação aos médicos e enfermeiros, fazer formação, tanto tentar tornar atrativa a permanência dos médicos nos hospitais, não dos médicos nos hospitais, dos profissionais no INEM, peço desculpa, e em relação à frota, à renovação da frota de carros, que não resolveu na totalidade o problema, até porque, eu já disse isto, lembro-me de haver, inclusive, problemas com os carros novos. E, portanto, eu lembro-me do Dr. Luís Meira, de uma das nossas das reuniões que tínhamos periodicamente, referir que tinha carros avariados. Eu pensava, ok, mas são os velhos? Não, são os novos. Portanto, não se esqueçam que são carros com muita quilometragem. E também a estabilidade dos helicópteros, porque na altura tínhamos os quatro helicópteros quatro helicópteros a funcionar. Porque tivemos na altura um problema com o helicóptero da Proteção Civil, e depois passamos a ter quatro helicópteros em plena funcionar 24 horas por dia. Mas pronto, mas foram esses problemas que fui encontrando, e tentou-se sempre resolver, tentou-se sempre ajudar a resolver e tentar ir colmatando as dificuldades que foram encontradas, e foi isto.
E quando a doutora Raquel Duarte depois sai em 2019, já estava tudo resolvido ou ainda havia bastantes coisas, problemas estruturais para resolver no INEM?
Não, que existe. Repare, não, eu acho que não há nenhuma estrutura na saúde, nem na saúde, nem na educação, que alguém que alguma vez possa dizer que está resolvido. Não está. São problemas que, por um lado, são problemas que existem, que não é fácil resolver. Portanto, tem que se ir resolvendo, e tem que haver um investimento continuado, até porque, a par desta estrutura que é frágil e que, portanto, é preciso trabalhar e é preciso investir nela, está um crescendo de necessidades, não é? Portanto, as necessidades vão sendo cada vez mais, até porque se pretende que a resposta, seja equitativa a nível nacional. E, portanto, se nós queremos dar uma resposta, equitativa em todo lugar do país, nós vamos querer investir cada vez mais nesta resposta. E, portanto, e é nisso que, no fundo, é preciso investir, é preciso trabalhar. Agora, fica resolvido, não fica? Eu acho que não vai ficar nunca resolvido. Aquilo que é preciso é tentar identificando as necessidades e ter uma estratégia a longo prazo do que se pretende, e desenvolver e investir nestas estruturas.
Obrigado. A razão pela qual eu lhe perguntei isto é porque o seu sucessor, Dr. Lacerda Salles, quando veio aqui a esta CPI, afirmou que, na verdade, estava quase tudo bem no INEM, o problema foi a pandemia que agudizou muitos dos seus problemas. E, portanto, percebemos que, afinal, não. Afinal, havia problemas estruturais que estavam por resolver. Aliás, um deles até o mencionou nesta audição, quando disse que as horas extraordinárias já ocorriam em 2018, que era algo que vos preocupava, e bem, de facto, deve-vos preocupar a todos, sobretudo aos governantes. Portanto, eu pergunto-lhe o que é que, na altura, foi feito, no seu mandato para tentar mitigar, não digo resolver completamente, mas mitigar o recurso às horas extraordinárias, para garantir a atividade normal. Esse é que é o grande drama, não é? É que o INEM, para assegurar a sua atividade normal, recorria a horas extraordinárias.
Repare que, quando eu lhe pinto e descrevo o que aconteceu durante o meu mandato, aquilo que eu lhe descrevo é que houve um investimento no INEM de forma a assegurar que houvesse uma resposta adequada. Aliás, não deve encontrar, neste período, problemas graves em termos de resposta à população do INEM. Encontra, provavelmente, aliás, que nós monitorizávamos toda, monitorizávamos vários parâmetros, enquanto atrasos de resposta pontuais, em que nós tentávamos sempre descobrir qual era a causa. Durante as greves havia atrasos de resposta e nós tentávamos perceber qual era a causa e como é que nós podíamos responder da vez seguinte, tentando minorizar esse problema, mas a situação estava estável. Estava estável à custa de quê? Repara, houve investimento na frota, houve investimento nos helicópteros, e houve um investimento também até mesmo na parte da tentativa de trabalhar com os diferentes recursos e tentar dar resposta às necessidades. Não é fácil. E repare que quando falamos de duas horas extraordinárias, não há nenhuma estrutura de saúde que eu conheça, se houver alguma, identifique-me, por favor, que não tenha recurso a horas extraordinárias. Vá a um hospital, eu não conheço nenhum hospital que funcione sem recurso a horas extraordinárias. Portanto, na saúde, o recurso a horas extraordinárias é... Eu acho que já, nesta altura já faz parte do nosso cardápio. E, portanto, o recurso a horas extraordinárias do INEM não é fora do normal. Se é que o normal matemático, e o normal matemático é aquilo que acontece com mais frequência. Agora, é o ideal, em nenhuma estrutura, é ideal que as horas extraordinárias sejam feitas por rotina, em nenhuma estrutura, não é normal num hospital, não devia acontecer num hospital, não devia acontecer numa fábrica, não devia acontecer em lado nenhum. E, portanto, houve... sempre tive alguma preocupação em tentar encontrar soluções, não são fáceis, sobretudo porque os concursos não são de facto ocupados, muitas vezes as pessoas que se candidatam não são elegíveis para os lugares, e de facto, por exemplo, a carreira médica também não é atrativa, a carreira médica só no INEM, e portanto tentaram-se colmatar várias situações, não é? Os tais protocolos com os hospitais, os protocolos com os enfermeiros, que não surgiram comigo, não é? Mas que se tentou perceber como é que se podia trabalhar melhor. Portanto, há um trabalho que é um trabalho continuado, não é? E que tem que ser de facto, e tem que ser mesmo continuado, portanto, aí não há nada a fazer. Portanto, não lhe estou a pintar, espero que perceba isso, não lhe estou a pintar um quadro negro, estou-lhe a pintar um quadro que eu espero que seja realista. Portanto, nem demasiado cor-de-rosa, nem demasiado negro, é um quadro realista. É um quadro de resposta estável, aliás, vê-se isso, é uma resposta estável, à custa de algum esforço, sim, como em qualquer estrutura, mas sempre acompanhado e monitorizado. Eu espero ter conseguido passar essa imagem, porque se não consegui, de facto, falhei.
Então, perante isto, já que não tenho tempo mesmo, última questão, dado a necessidade, a premência do recurso às horas extraordinárias, pergunto-lhe se faria sentido ter decretado serviços mínimos às horas extraordinárias na greve que ocorreu, se o INEM deveria ter feito isso, no seu entendimento, enquanto, enfim, política e governante.
Eu, como governante passada, quando nós decidimos alguma coisa, é sempre com base na nossa realidade, e temos sempre na mão toda a informação disponível, ou esperamos sempre tê-la, ou pelo menos, deixa-me recapitular repetir de outra forma, tentamos recolher toda a informação disponível e decidimos de acordo com a mesma. Eu não quero opinar quando não tenho toda a informação disponível atual, não tenho, até porque me afastei do INEM e portanto não sei qual é a situação atual. Aquilo que sei é que no meu tempo, como o senhor deputado dizia, no meu tempo aquilo que eu fazia era reunia com o Dr. Luís Meira, no sentido de perceber como é que as coisas estão organizadas, e aquilo que eu queria, mais do que decidir como é que eram organizados os serviços mínimos, é que ele me dissesse qual era a proposta dele e como é que ele pretendia de dar a resposta. E a partir daí, se eu de facto percebia que a resposta estava assegurada, confiava, no fundo, porque era ele que tinha que me ajudar a garantir que a resposta, ou antes, que o impacto da greve era minorizado. Porque impacto há sempre, mas era minorizado.
Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Tenho aqui apenas uma inscrição do Grupo Parlamentar do Chega. Mais ninguém? Então, faça favor, Sra. Deputada Cláudia Estevão. 2 minutos e depois responde de seguida a depoente, porque não tenho mais inscrições.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Realçar aqui um pouco a importância desta depoente ter vindo a esta CPI, que foi estabelecida no depoimento da doutora Marta Temido, que estabeleceu aqui a importância do legado que foi deixado pela doutora Raquel e que foi herdado pelo doutor Lacerda Salles. Portanto, é neste contexto. E aqui o que importa apurar não é, ou seja, aquilo que, pelo menos é o nosso entendimento, é o entendimento do Chega, o que importa efetivamente a esta CPI não é proteger ciclos governativos, nem limpar responsabilidades políticas, é apurar as responsabilidades de vários governos que conseguiram em 2019, em 2020, em 2021, em 2022, em 23, em 24, em 25, em 26, sendo que 24 aconteceu a tragédia que aconteceu, e nós ao longo de todos estes ciclos governativos o que temos é déficit pessoal, é frotas de ambulâncias obsoletas e, portanto, na vigência do mandato da doutora Raquel foi o que a doutora Raquel deixou. E quando o Dr. Lacerda Salles saiu, foi o que deixou. Quando a doutora Marta Temido saiu, foi o que deixou. Quando saiu o Dr. Pizarro, foi essa a realidade, até aos dias de hoje. Portanto, é isto que nós temos. E o que o Chega quer apurar não é... O que o Chega quer efetivamente garantir é que aqui o trabalho é bem feito para que no futuro o INEM possa efetivamente servir a população e que consiga evitar que acidentes, que tragédias como a que aconteceu em 24 não tornem a acontecer, porque morreram pessoas. E se morrer uma, por muito trabalho que o INEM faça e efetivamente faz, é uma organização extraordinária, mas uma pessoa só que seja é muito. Terminar, uma pessoa que morra por atraso de um transporte é muito. E não se pode limpar dessa maneira. Temos que assumir as responsabilidades.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, vamos deixar a depoente responder. Faça favor, tem a palavra, doutora Raquel.
Mas eu não fui, ninguém não me fez nenhuma pergunta, pois não.
Se entender que tem alguma coisa a acrescentar, tem a palavra. Se entender que não tem nada a acrescentar ou que aquilo foi dito...
Não, mas eu só quero saber, se a senhora deputada, se quer que eu responda alguma coisa ou se quer que eu... Não, queria mesmo, porque não percebi se pretende que eu faça algum esclarecimento.
Senhora deputada,
ou algum...
pode esclarecer a depoente, por favor?
Doutora Raquel...
Pareceu mais uma explicação da minha chamada, certo? De porque é que me quis aqui. Eu percebo completamente, confesso que fiquei surpreendida, mas percebo a preocupação e penso que vocês me fizeram algumas questões que podem ser relevantes e que podem vos ajudar a esclarecer a situação. Eu acho que tudo que possa ajudar a tornar o vosso trabalho mais claro, acho que cá estou eu.
Doutora Raquel, não fiz pergunta nenhuma, efetivamente, se entender, comentar o que eu disse, muito bem, se não entender, eu também compreendo, não tem problema nenhum.
Mas eu não sei muito bem como é que eu comente, isto é, aquilo que eu percebi é que foi o Chega que pretendeu trazer-me aqui à Comissão, e porque pretende, de facto, esclarecer o passado e, no fundo, porque nada disto, eu percebo que nada disto acontece de um momento para o outro, é um continuar. Eu espero ter contribuído, respondi o melhor que me pude lembrar, de facto 7 anos de ausência e de afastamento, não é de ausência, mas de afastamento do cargo político e do INEM, obviamente que não ajudou muito, mas aquilo que me pude lembrar, espero ter sido clara, espero ter ajudado a esclarecer qualquer dúvida que tivessem. E, como é óbvio, estou disponível para qualquer outro esclarecimento que pretendam de mim, como é óbvio, não é?
Muito obrigada, doutora Raquel Duarte. Resta-me agradecer a sua disponibilidade para estar aqui presente, agradecer também os esclarecimentos que foram prestados e, sendo assim, dou por... Não dou, não vou, ia terminar a reunião, mas tenho um pedido de interpelação à mesa do deputado Mário Lopes.
Peço desculpa, Sra. Presidente, sei que temos outros a fazer e há um em particular que começa daqui a 13 minutos, mas seja como for, eu gostaria de apresentar um requerimento oral para podermos ouvir o senhor chefe de gabinete da ex-secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, e segundo estivemos, porque mesmo que não seja ele o responsável por garantir que a comunicação chegue à ex-secretária de Estado, tem de saber quem é que teria essa incumbência. E creio que o nome, se me engano, é o Dr. Gustavo Manuel Namorado de Carvalho, que foi o chefe de gabinete na vigência da senhora ex-secretária de Estado. Muito obrigado.
Muito bem, vamos colocar à votação o requerimento oral da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos tentar proceder às diligências necessárias para agendar a audição. E agora sim, dou por terminada a reunião.
Obrigada, desculpe, então. Sr. Presidente, só para perguntar se é possível que ocorra antes da audição da Sra. Ministra.
Preferencialmente sim, vamos tentar agora, vamos ver o calendário, vamos ver onde é que o vamos enquadrar. Muito obrigada agora, finalmente, doutora Raquel Duarte, muito obrigada pela sua presença e dou por terminada esta audição. Com licença.
Obrigada.
Senhores deputados, até amanhã. Bom descanso.